Inicialmente, eu quero dizer que a minha principal missão é que a população volte a acreditar. No INSS, né? E diante disso, é a importância. Isso é a importância de a gente poder otimizar esses fluxos. E como vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Primeiramente, reorganizando as rotinas. 2.700.000, né, que já houve uma queda com várias ações feitas pelo Ministério da Previdência Social, menos da metade é que está esperando essa análise. Os outros 1.300.000 é o normal do mês e 500.000 está esperando que o segurado traga essa documentação.
Entendi. E o INSS tem realizado também diversos mutirões de perícia médica, análise de concessão de benefícios. Quais têm sido os impactos desses mutirões para essa redução da fila?
Então, a redução da fila já iniciou, né, desde... Em janeiro a gente aprofundou mais, eu estava lá na Secretaria Executiva Adjunta. No Ministério, com ações no Ministério, como perícia conectada. Onde a gente atende pessoas de todos os municípios, né, os municípios mais longínquos. Nós temos também os mutirões, como falar. Onde a gente já teve um resultado de antecipação dessa fila de 130 mil. Processos solicitados. Tivemos também a perícia conectada. A teste médio novo, que é uma análise do... E a escolha, ela é feita justamente nesse aspecto, em relação à região, é onde tem mais demanda. Em relação aos benefícios, são os benefícios por incapacidade e os benefícios assistenciais.
Agora, presidente, para a gente encerrar, A partir de 1º de janeiro de 2027, todos os novos cadastros de benefícios do INSS, de benefícios sociais, eles deverão utilizar prioritariamente os dados biométricos. Vão ser registrados na nova carteira de identidade nacional. E aí, eu queria que a senhora falasse aqui, para a gente tem tido fake news, tem tido muito... muito ruído em torno disso, sobre como é que vai ser isso. As pessoas vão ter que tirar a carteira de identidade para pedir a nova, para pedir novos benefícios. Quem já tem benefício, qual é o risco de perder? Isso é só em janeiro de 2027. Fala um pouco sobre isso para a gente.
Fez a atualização no TRE. Então, é bom saber que quase todos já têm a biometria, né? Não precisa pânico, né? Não precisa correr atrás. Então, é algo que quase toda a população já tem. Então, ter tranquilidade e não, para não incorrer em fake news, né? Não clicar naquela mesma coisa que a gente já fala de segurança, né? Não clicar em links quando receber SMS, WhatsApp. Fazer uma procura ativa nesses locais que fazem a biometria.
E dúvidas sobre o INSS, sempre ligar na Central 135, né?
Isso mesmo. Ou procurar as agências do INSS.
Então, tá bom. A gente conversou com a Ana Cristina Silveira, nova presidente do Instituto Nacional de Seguro Social. Foi um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
O prazer foi meu e a gente vai entregar uma melhor previdência para o Brasil.
Escolas, clínicas médicas, lojas, restaurantes, hotéis, transporte, tudo isso faz parte do nosso...
Clientes chegam com hora marcada. Ao longo do dia, 8 funcionárias se revezam no atendimento. A retomada do movimento depois da pandemia ajudou a manter o negócio e ampliar a clientela. O aumento na procura por serviços pessoais acompanha a recuperação do setor no país.
Já estou aqui há 24 anos e a nossa procura, já atendemos nosso público do prédio e algumas pessoas em volta. E outras por... Esse mês eu acredito que deve ter aumentado 1%.
Com o resultado de fevereiro, o volume de serviços no Brasil se mantém no maior patamar da série histórica. O setor também opera cerca de 20% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.
Os dados indicam continuidade da recuperação e sustentação da atividade econômica, como explica o economista José Luiz Pagnussá.
O setor serviço foi o setor que demorou um pouco mais a retomar o crescimento pós-pandemia. Mas depois... retomou, ele manteve uma trajetória de crescimento constante, né? Forte, inclusive, né? Porque gerou um volume de emprego muito grande. A gente tem batido recordes de emprego, né? De ocupação das pessoas, em torno de 103 milhões de pessoas ocupadas, e as taxas de desocupação baixas, e é o setor serviço que está carregando isso.
Na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento do setor de serviços foi de 0,5%. Já o acumulado em 12 meses mostra expansão de 2,7%. O resultado marca o 23º avanço consecutivo na comparação anual. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelos serviços de informação e comunicação, que cresceram 1,1% no mês. O setor inclui tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares e serviços digitais, que seguem impulsionando a atividade econômica. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, o setor também registrou alta nos transportes.
Já o setor de transporte apresentou uma variação positiva de 0,6%, com destaque para o aumento do transporte rodoviário de carga. Logística, armazenamento de cargas e o transporte metroferroviário. cargas, logística e armazenamento de cargas e o transporte metroferroviário de passageiros.
Também houve crescimento nos serviços prestados às famílias, com avanço de 1,4% com recuperação após queda registrada em janeiro. Na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento de 0,5% foi acompanhado por 3 das 5 atividades pesquisadas. O destaque, novamente, foi informação e comunicação.
Safra 2025-2026.
4 milhões a mais que na última safra.
O destaque deve ser para a soja, já que a redução das chuvas em março favoreceu o avanço da colheita.
Passageiros que enfrentam atrasos de voos, cancelamentos. Ou problemas com bagagens, nem sempre sabem como agir para resolver o problema.
Agora, uma nova ferramenta promete facilitar esse caminho.
A Agência Nacional de Aviação Civil lançou o ANAC Passageiro, uma ação e registro ao lugar.
Problemas com voo fazem parte da realidade de muitos brasileiros, mas nem sempre o passageiro sabe os direitos ou como agir dessas situações. Passageiro, uma plataforma digital. E os temas, plataformajapode.br/ANAC. Reportagem, Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF repudia a inclusão de ministros em relatório da CPI.
Pleno do STJ elege os novos presidentes. Vice-presidente da corte.
TSE e Unicef se unem para que adolescentes tirem o título de eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Em nota, a presidência do Supremo Tribunal Federal informou que repudia de forma enfática a indevida inclusão e o alegado envolvimento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, indevidamente mencionados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal sobre o crime organizado.
A presidência reconhece que é uma garantia fundamental da democracia o exercício das CPIs, mas os desvios de finalidade dessas comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão.
O Pleno do STJ elegeu hoje, por unanimidade, os ministros Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques como novos presidente e vice da corte.
Ambos vão comandar o tribunal no biênio 2026-2028. Fátima Uchoa.
Os novos presidente e vice que ingressaram no STJ em junho de 2008 tomarão posse em agosto. Com mais de 3 décadas de atuação na magistratura, Luiz Felipe Salomão, atual vice-presidente do STJ, foi juiz e desembargador do TJ do Rio de Janeiro, além de promotor de justiça em São Paulo. O manauara Mauro Campbell Marques chegou ao STJ após mais de 2 décadas no Ministério Público do Amazonas, instituição que chefiou por 3 mandatos. Ele também foi secretário de Justiça e de Segurança Pública do Amazonas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios não podem substituir o nome Guarda Municipal por Polícia Municipal ou denominações similares.
A decisão, que vale para todas as cidades do país, foi tomada na sessão virtual em ação sobre a alteração do nome da Guarda Municipal de São Paulo. Neto Costa.
A mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana da capital paulista para a Polícia Municipal de São Paulo já estava suspensa por decisão do ministro Flávio Dino, relator da ação. No julgamento de mérito, o plenário julgou improcedente a ação apresentada pela Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, FENAGUARDAS. O entendimento do STF foi no sentido de que a alteração na denominação contraria modelo constitucional de segurança pública e compromete uniformidade jurídica.
Tribunal Superior Eleitoral e Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, se unem para que adolescentes tirem o título de eleitor.
A ideia é dar mais voz a essa parcela da população nas decisões políticas. Estevão Furtado.
Atualmente, o Brasil tem quase 6 milhões de adolescentes com 16 e 17 anos. Até fevereiro, menos de 2 milhões tinham feito o título, o que significa que apenas 2 em cada 10 jovens aptos a votar estão cadastrados na Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o cadastro eleitoral fecha no dia 6 de maio. Depois disso, não vai ser mais possível tirar o título para votar nas eleições deste ano.
A forma como os lucros e os resultados de uma empresa serão divididos pode ser considerada válida, mesmo quando o sindicato não aprova.
Isso ocorre quando a decisão é tomada por um grupo que conta com representantes de instituição e dos trabalhadores. Rocine Gomes.
Uma mineradora em Minas Gerais reuniu parte dos empresários, dos empregados e dos sindicalistas para acrescentar um termo ao acordo de participação nos lucros e resultados. A medida foi aprovada sem o consentimento dos sindicatos, que acionaram a justiça querendo invalidar a decisão. Mas para o Tribunal Superior do Trabalho foi tudo legítimo, porque o resultado desse tipo de comissão se dá por maioria de votos e tem representantes de todas as partes. O sindicato não tem poder de veto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança projeto que garante piso salarial de R$ 13.662 para médicos e cirurgiões dentistas.
CPI do crime organizado, maioria rejeita relatório final.
Comissão aprova ajuda no custo da gasolina para barcos de pesca artesanal na região norte.
Boa noite.
Boa noite.
Por 6-4, a maioria dos senadores da CPI do crime organizado rejeitou o relatório do senador Alessandro Vieira. Ele havia pedido o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade.
Durante a discussão em 2 reuniões ao longo do dia, parlamentares divergiram do texto e questionaram a falta de nomes, como o de Daniel Vorcaro, como indiciado. Repórter Douglas Castilho.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, justificou os indiciamentos dos magistrados Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o PGR Paulo Gonet, afirmando que, embora inédita, a medida tem amparo legal, já que o Senado Federal investigaria crimes de responsabilidade que não ensejam responsabilização penal, porém podem resultar em impeachment por suposto envolvimento com o caso Master. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, questionou o não indiciamento de figuras como Daniel Forcaro e Fabiano Zetel.
Vossa Excelência só está indiciando ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República. Era esse o centro da CPI que alguns colegas assinaram que Vossa Excelência estava investigando? Não era esse o centro.
Alessandro Vieira frisou que a crítica aos ministros não se confunde com crítica às instituições democráticas.
O Brasil, ao longo da sua ainda breve jornada democrática, já testemunhou investigações, julgamentos e condenações de figuras de grande relevo, mas jamais de integrantes das altas cortes da justiça. Deputados federais, senadores e presidentes da República já foram eventualmente alvo de processos e condenações.
Segundo Alessandro Vieira, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes teriam atuado sob suspeição. Os três magistrados de maneira incompatível com o cargo e Paulo Gonet teria sido negligente no cumprimento de suas atribuições.
E documentos da CPI do crime organizado, incluindo quebras de sigilo, serão analisados pelo grupo da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha o caso do Banco Master.
Os senadores também aprovaram o convite ao ministro da Fazenda e ao presidente do BRB para prestarem esclarecimentos. Repórter Marcela Diniz.
O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha as investigações sobre as fraudes do Banco Master aprovou o compartilhamento de informações, quebras de sigilo e outros documentos da CPI do crime organizado. O pedido da senadora Damaris Alves do Republicanos do Distrito Federal tem o objetivo de continuar a análise iniciada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que não teve as atividades prorrogadas.
A CPI do crime organizado, ela tem documentos extremamente importantes. Então eu estou apresentando um requerimento, pedido de compartilhamento dos documentos que estão lá com o nosso grupo de trabalho.
Os senadores ainda aprovaram convite ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, para prestar informações sobre o colapso do Banco Master. Também serão ouvidos o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, além de conselheiros e ex-conselheiros do BRB, e um representante da Crowe Associates Brasil Limitada, responsável por uma auditoria independente sobre as operações entre os dois bancos.
Foi sancionado hoje o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. O texto define 19 metas, que vão da universalização da pré-escola ao investimento de 10% do PIB no setor.
Entre as prioridades estão a alfabetização na idade certa e a conectividade total das escolas públicas. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação, diz que o novo Plano Nacional de Educação, com metas para 10 anos, nasce com uma diferença em relação ao plano anterior, um mecanismo de trava para evitar que as metas fiquem apenas no papel.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
O PNE quer garantir que 100% das crianças na idade de educação infantil estejam na escola e que pelo menos 60% daquelas com até 3 anos tenham acesso a creches. Na alfabetização, o desafio é fazer com que 80% dos alunos dominem a leitura e a escrita até o segundo ano do ensino fundamental. A nova lei prevê que todas as escolas públicas tenham internet de alta velocidade até o final do decênio e determina ainda a ampliação dos investimentos públicos em educação de 5,5% para 7,5% do PIB em 7 anos. Além disso, o plano foca na permanência do aluno no ensino médio e na qualificação do ensino superior, exigindo que 95% dos professores universitários tenham mestrado ou doutorado. Com a sanção, os estados e municípios terão agora o desafio de alinhar seus próprios planos locais às novas diretrizes nacionais.
O senador Camilo Santana, do PT do Ceará, comemorou a sanção do novo Plano Nacional de Educação. Ele classificou o PNE como o principal instrumento de planejamento estratégico para o setor na próxima década e destacou que o documento foi discutido de forma técnica e com objetivos claros.
Entre os avanços do PNE, o parlamentar apontou a ênfase dada na qualidade do ensino, a equidade e a inclusão de populações historicamente vulneráveis, como indígenas, quilombolas e moradores do campo. Santana também destacou que o texto prevê a ampliação do ensino em tempo integral e o incentivo à educação digital. Para ele, é fundamental que a sociedade e os gestores acompanhem de perto a execução das políticas educacionais ao longo dos próximos 10 anos, para que o plano não fique apenas no papel.
O PNE significa a bússola, os rumos que a educação brasileira precisa tomar nos próximos 10 anos. E é importante que a sociedade, todos nós parlamentares, possamos monitorar, acompanhar os indicadores e as metas dos seus municípios, das suas escolas, da sua rede, para que a gente possa alcançar as metas de forma objetiva nos próximos 10 anos.
O presidente do Congresso e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que a relação entre o Executivo e o Legislativo tem entregado à sociedade brasileira políticas públicas efetivas, por meio de medidas que geram impacto positivo na vida de milhões de brasileiros, como a geração de emprego e renda.
A declaração foi feita durante a cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. O evento reuniu autoridades dos três poderes e marcou a transição na pasta responsável pela articulação política do governo federal.
A diminuição das desigualdades, o fortalecimento do setor produtivo brasileiro, o fortalecimento da economia, a geração de emprego, a geração de renda foram conquistas sonhadas pelo Poder Executivo, idealizadas pelo Poder Executivo, mas que teve muito, absolutamente muito a contribuição do Poder Legislativo.
E avançou no Senado o projeto que garante aumento do piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas.
A proposta, que também reajusta horas extras e adicional noturno, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
Se o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos virar lei, o piso de médicos e cirurgiões dentistas será de R$ 13.662,00, com reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A hora extra e o trabalho noturno terão remuneração 50% maior do que a do trabalho diurno. Os custos estimados são de 9,2 bilhões para o reajuste do piso e de R$ 71 milhões reais para o do adicional noturno no primeiro ano. Ao defender o reajuste, o relator senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que o impacto será custeado pelo Fundo Nacional de Saúde.
Daqui para frente, esse vai ser um problema, entre aspas, a ser encarado e colocado como prioridade na fatia a ser dividida do bolo orçamentário do Sistema Único de Saúde. Não dá mais, tem profissionais, tanto dentista quanto médico, principalmente da região Nordeste, que estava ganhando menos que o salário mínimo.
A aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos foi acompanhada por representantes das duas categorias. O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Portal e-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares escolhem novo ministro do Tribunal de Contas da União.
Câmara vai acompanhar a implantação do Plano Nacional de Educação.
Projeto em debate assegura direitos sexuais da pessoa com deficiência.
Boa noite. O projeto que está sendo examinado pelos deputados garante os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. A repórter Daniele Lessa tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que deixa mais claros na legislação os direitos da